Fala pessoal, bem-vindos ouvintes, está começando mais um Pop História, o podcast que fala de cultura pop, história, história e cultura pop. Eu sou o Matheus Augusto e aqui comigo estamos com o companheiro genuíno e o companheiro Zé Dirceu da Podosfera Brasileira, Breno Vinícius.
Fala pessoal, para vocês que acharam que a gente tinha sido perseguidos e mortos aí no governo Bolsonaro, não, estamos de volta, tamo junto.
E Igor Moraes.
Fala meus amigos, boa tarde, boa noite, um reprazer estar aqui com vocês, podendo botar essa conversa em dia. A gente ficou um pouco sumido aí, né, mas para quem achou que a gente estava derrotado, acharam um pouco certo.
Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil.
Então, depois dessa longa ausência, né, de sei lá quantos meses, a gente volta para falar sobre um momento muito especial, um momento onde a gente pode exercer o nosso direito, que é a eleição para o novo mob do Minecraft. Não, brincadeira, são as eleições gerais brasileiras, Brazilian General Elections de 2022, onde a gente, nesse episódio, vai tentar falar um pouco sobre as perspectivas, né, sobre o antes, o durante, o depois. Talvez seja um episódio de duas partes, seja um episódio de uma parte, descubra, vocês vão ver quando chegar no feed de vocês.
É claro que, né, cada um de nós temos, né, nossas preferências partidárias, políticas, mas a gente vai tentar fazer uma análise aqui do que aconteceu, né, o que está por vir, né, na nossa perspectiva, né, então podem ficar tranquilos que não vai ser nada nível Jovem Pan, né, declaradamente exposto a fim de, né, provocar desinformações para um interesse partidário, não. A gente vai provocar informações para um interesse partidário também, mas informações.
Hoje é suco, hoje é a união das esquerdas falhou hoje, galera. Enfim, vamos que vamos. Quem tiver ainda ansiosamente aguardando, né, que haja um novo episódio nosso, então, depois do top de 5 pilililililos da urna, nós vamos começar a falar sobre as eleições brasileiras 2022.
Vamos que vamos.
Atenção para o top de 5 segundos.
Pai, Lula é 13, olha! Ah, meu candidato, porra! Vem, Lulinha!
O nosso recorte escolhido foi a região sudeste, né, por uma questão, primeiramente, né, a gente como historiador, a gente já tem a mania de recortes, né, além de tudo, o Brasil, ele é enorme, é um clichê falar que ele é continental, um clichê tão grande quanto falar que ele é tropical, então, com isso, a gente decidiu focar na nossa região, a região sudeste, né? E principalmente nos três estados mais conhecidos e mais importantes da região sudeste, mais uma vez o Espírito Santo excluído do rolê. Afinal, a gente vai estar falando de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Casos bem interessantes para a gente compreender algumas coisas que ocorreram nessa eleição geral de 2022. E, ao mesmo tempo, também já vai tomar grande parte do nosso tempo aí, porque eu acho que tem muita coisa para se falar, tanto do que fazer, do que foi feito no primeiro turno, do que fazer no segundo, e a partir daí, com essas faces queridas e amadas aí que foram eleitas, né?
Eu acho que esse rolê que tem aqui no Sudeste, assim, por mais que a gente também vai achar no, sei lá, no Centro-Oeste, no Norte, né, teve a questão mesmo ali de Manaus, se eu não me engano, né, com a votação expressiva do Bolsonaro, mesmo depois de todo o caos que ele e o o filhote de ditadura que estava lá no Ministério da Saúde. Ministério da Saúde?
Pazuello.
Saúde, né?
É, Pazuello.
Então, o que o aprendiz de Trapalhão fez ali, mas assim, aqui no Sudeste eu acho que tem essas questões que são muito conflitantes também, né? São Paulo ali com essa questão do Tarcísio ali, o cara lá do Rio de Janeiro, Minas aqui continua nessa doideira, né? Elegendo Zema, o Rio que... É o Rio, né? Tem essas doideiras também. E, enfim, eu acho que condensa também um pouco do que foi esse primeiro turno, né? Então, eu acho que é sobre isso que a gente está querendo tratar aqui, né? Conflito. O Brasil, né, que não deixa de ser um país conflitante e tem essas contradições, mas ao mesmo tempo é tão contraditório também, né? Que é tão difícil da gente explicar. A gente também não quer falar que é isso ou aquilo, né? Mas a gente vai tentar passar por esses caminhos aí, né? Que foram as eleições do primeiro turno, principalmente nesses três estados, chegando a nível nacional.
A ideia nossa é trazer um panorama de como foi a campanha, né, política estadual nesses três estados, né, o que as pesquisas, né, as pesquisas de intenção de voto estavam mostrando e como foi o resultado eleitoral, o que a gente pode, né, comparar, tirar de reflexão entre um momento e outro aí. Né, e como eu ia até comentar com vocês, então a nossa análise vai ser pautada, né, nas informações de pesquisa, nas informações sobre a própria campanha eleitoral, se os governadores, né, se colaram em algum candidato, né, à presidência para poder fazer a campanha, como é que foi as alianças. Então pode ter certeza que a nossa análise aqui vai ser, né, um nível mil vezes melhor do que a Jovem Pan, né, que usa disso para desinformação. Não, aqui a gente vai informar comparando os dados, e é lógico, a gente tem nosso posicionamento político, né, vocês já devem ter percebido, é claro, mas a gente está fazendo isso aqui com bastante método, assim, né, digamos assim. Vocês querem começar a comentar algum estado de preferência, Matheus,
então,
Igor?
A gente começa aqui pelo nosso campinho ou deixa ele por último aí? O que vocês acham? A gente não decidiu previamente isso, né? Mas
eu acho que vocês querem. Organização a gente vê por aqui. Não, acho que pode começar por Minas mesmo, né? A eleição do Zema, né? O senhor Romeu Zema. Então.
Certinho. Começa aí, Matheus, então, que nós vamos te acompanhar.
Ok. A perspectiva desde o começo da campanha aqui em Minas, né? Primeiro para governo de estado. Acho que depois a gente pode até avançar para as figuras bizarrésimas eleitas aqui no nosso estado, né? Porque está de parabéns o vasto rol de opções, né? Enfim. Só que o Zema, ele foi reeleito no primeiro turno com 56,18% dos votos, exatamente 6.094.136 votos, quase o dobro do Alexandre Calil, que teve 3.805.000 e mais quebradinho, 182 votos, somando aí 35,08% dos votos. A questão é que as pesquisas elas indicavam que o Zema teria uma vitória, só que foi uma espécie de montanha-russa, sabe? A cada pesquisa, e aí a gente está usando como foco o Datafolha, é porque ela tem uma base que está levando muito bem em conta a margem de erro, a pesquisa até 10 dias antes da eleição, a pesquisa do dia 22 de setembro, ela indicava que o Zema tinha 48% dos votos e o Calil tinha 28%. E olha que o Calil tinha subido bem. O Calil começa a campanha com 22% para 24% dos votos, uma diferença bem grande, enquanto o Zema sempre se manteve muito estável em parte da campanha, já acima dos 40%. E mais pro final da campanha ele começou a escalar e aí já chegou na casa 48, começando a dar aquele temorzinho, aquele suor nas costas de que ele poderia ser eleito no primeiro turno. Tanto que a perspectiva dos votos válidos já indicava nessa pesquisa que ele teria 55% dos votos e que seria eleito com isso no primeiro turno. E foi o que aconteceu, né? O Zema conseguiu se eleger e Minas é um caso muito interessante porque é um estado onde o Zema ele não se declarou pró-Bolsonaro no primeiro turno, como ele fez em 2018, já na reta final da campanha, no segundo turno. E não apenas isso, não apenas ele não se colocou, como ele fez uma campanha, mas ao mesmo tempo parecia uma campanha feita nas sombras para indicar que o Zema era o candidato Bolsonaro. E por que eu falo isso? Porque em Minas Gerais a gente teve um candidato bolsonarista, a gente teve o Carlos Viana, o safado lá da rádio Itatiaia, que era o candidato Bolsonaro, do PL e tudo mais. E a campanha do Carlos Viana, ele foi terceiro, inclusive, com 7,23% dos votos, cerca de 783 mil votos aí. E ele fez uma campanha dizendo que o Zema não era o candidato Bolsonaro de verdade. Tinha aquela campanha de falar que o Laranja, no caso, né, referência à cor do partido do Zema, partido novo, estava em cima do muro, não era o candidato de verdade do Bolsonaro, enquanto o Calil era do vermelho, o Carlos Viana era de verdade. E o Carlos Viana conseguiu até certa projeção, tá? Ele foi até bem melhor do que estava indicando as pesquisas. Ele conseguiu manter uma base de 7%, mesmo com o Zema descendo o voto. Só que, ao mesmo tempo, justamente por não ter dito abertamente que ele era o candidato do Bolsonaro no primeiro turno, o Zema conseguiu o voto de eleitor do Lula. O Lula aqui, ele teve 5.802.571, ou seja, 48%. Para ter sido possível essa quantidade de votos, é porque a gente teve aí na casa do 1 milhão de eleitores que fez a dobradinha Lula e Zema no primeiro turno.
Eu vi um tweet do Calil, acho que foram cerca de 2 milhões de Lula-Zema.
Porque é bem possível, na verdade, né? Dado o número.
O que mostra que a população, ao contrário do que, né, o núcleo bolsonarista às vezes tenta colocar na goela abaixo aí, porque isso seria um indício de fraude e não sei o quê, porque Zema ganhou em Minas e o Bolsonaro não. Mas a população em geral não tem essa fidelidade, né, partidária, ideológica, como quem está mais, né, no núcleo da política entende. Né? Então, a maioria da população brasileira, ela vota, né, realmente em quem ela tem mais apreço, em quem ela vê mais conveniência, mas sai totalmente dessa questão de fidelidade partidária ou ideológica. Né? Minas foi, eu acho, que o lugar que mais representou isso. Né? Você teve muita gente, mas muita mesmo, né? O Lula ganhou aqui em Minas, né? Então muita gente votou no Zema para governador e votou no Lula para presidente, sendo que Minas tinha um candidato, né, que tinha aliança com o Lula, que era o Calil, e mesmo com o Lula vencendo em Minas, o Calil não teve, né, os votos necessários nem para chegar no segundo turno.
Eu acho que isso é a expressão mesmo de como a população vota, né? Essa coisa que a gente vive falando sobre esquerda, direita, eu acho que, lógico, parte da população tem a ideia do que é, né, o que é esquerda, o que é direita, tem uma noção. Por exemplo, a galera que faz parte ali de movimentos sociais, entendeu? Tem uma noção sobre isso, né? Mas realmente uma boa parte da população não vota pensando nisso, né? Não é à toa que, assim, eu tirei esse número do tweet que o Calil, que o Calil postou no Twitter após o Zema declarar apoio ao Bolsonaro, né? Nesse tweet o Calil até chama ele de traidor, né? Traiu 2 milhões de pessoas que votaram no Lula e no Zema, né? Mas é isso, a população não tem muito essa... uma parte, né? Não tem... não vota nesse sentido, né? Então não é à toa que o Zema, com todo o desgoverno dele, conseguiu ganhar no primeiro turno, né? Que foi o que a gente já esperava pelas pesquisas, mas achava que com o Lula ali no background do Calil, o Calil pudesse ir dando uma subida e tudo mais, né? E, assim, eu não cheguei a ver muito sobre debate, né? Acho que, não sei, eu não vi muitos cortes, assim, do Calil. Só um corte lá quando o Zema bateu na mesa, assim. Foi até engraçado que eu mandei lá no grupo, né? O Matheus tá assim, o cara tá batendo na mesa por quê, velho? É 4 anos de governo dele, né? Tipo, né? Como se fosse um outro cara ali. Mas, enfim, acho que eu tô divagando, mas... E aí a gente vai focar aqui também, só para deixar nítido, nessa questão mesmo de como que as pesquisas, né, elas acertaram de um lado, meio que erraram do outro, o que aconteceu, né, por que a população tem esse voto meio contraditório, né, o que a população espera aqui do Zema e o que a população espera do Lula, né, já deu para perceber que existe essa parcela ali, mais ou menos de 2 milhões, que não quer o Bolsonaro, mas apoia um candidato, né? Apoia assim, né? Votou num candidato que tem bases muito parecidas com o bolsonarismo, mas que é aquela coisa mais limpinha do Novo, né? E o próprio Partido Novo que, sei lá, esfacelou, né? Tá meio esfacelado, o Amoedo vai lá e faz no Twitter declarações... contra o bolsonarismo, falando que com o Bolsonaro que a gente vai virar Venezuela, e o Zema já vem nessa ideia do antipetismo, que é o PT, apoiar o PT não é nem... não tem cabimento, né? Então, assim, enfim, passa a palavra aí para os que querem tentar destrinchar um pouco dessa ideia e falar um pouco também sobre as abominações que foram a eleição de deputado federal e a eleição de senador aqui no estado.
A gente tem que começar primeiro a pensar, acho que na configuração dessa eleição para governador primeiro, a gente entendeu um pouco esse fenômeno, sabe? Porque, primeiro, Minas é um estado que alguma é meio raro uma estabilidade no governo estadual, né? A gente teve muito ano de PSDB, mas depois disso veio um governo do PT com o Pimentel, e depois, eu não lembro agora a ordem se volta a ter PSDB, mas enfim, a gente vai ter, e aí a gente chega a ter o Zema de novo. E aí o que acontece, né? Nessa eleição a gente tem 3 tons de bolsonarismo, pelo menos 4, na verdade, né? Porque a gente tem o Zema, que, né, o Partido Novo é um dos partidos que mais vota junto do Bolsonaro no Congresso Federal, né? Agora vai votar menos. Por quê? Porque o Novo, ele não atingiu a cláusula de barreira, né? Aparentemente, o sucesso que restou do Novo é o senhor Romeu Zema mesmo. Fora isso, o Novo já começou a dar uma derretida. Até porque, morreu, né, no discurso... Morreu mesmo, a gente vai falar de um outro partido aí que morreu. Esse aí faleceu muito, mas o Novo ainda não. Só que, ao mesmo tempo, o Novo já deu uma queda muito grande. Porque, assim, acho que tá meio até evidente, se a gente for acompanhar até as posturas do Amoedo, né, que era o principal nome, foi candidato em 2018 do partido, é que o partido se fundiu com o bolsonarismo e sem vergonha, sabe? Sobe no púlpito, fala bravinho que é contra o Bolsonaro, que o Bolsonaro é liberal de verdade, mas vota 90% junto com o governo. Então, para a base bolsonarista, é melhor votar num doido do PL do que no liberal engomado do Novo, sabe? Não convence mesmo. Mas a gente teve 4 tons aí, né? O Zema, o Carlos Viana, que esse sim era o candidato oficial do partido do Bolsonaro, o Marcos Pestana, do PSDB, e o Cabo Tristão, do PMB. Cabo Tristão, sinceramente, quem liga, né? Mas que alguém souber me dizer, inclusive, o que o Cabo Tristão fez, por favor, me avise, me mande, porque eu tô curioso. O Marcos Pestana mesmo também se conhece pouco, era o candidato do PSDB, e aí sim a gente pode falar, o PSDB morreu. O PSDB, ele teve 0,56% dos votos aqui, o Marcos Pestana. Lembrando que...
Morte, né? Meu Deus.
Lembrando
Nossa,
que a gente
hip.
Teve... Caramba. A gente teve.
Os caras, tipo assim, os caras foram. É, tipo assim, os cara comeram a própria cauda, velho. Os caras se engoliram, tipo, os caras conseguiram se implodir, velho. É bizarro o que aconteceu com o PSDB. Que, assim, não é. Nunca foi assim, né? A gente com essa consciência política de hoje nunca vê o PSDB como uma opção, né? Só se fosse, sei lá, um caso extremo, assim, né? Igual a gente votou na Anastasia no ano passado para não eleger o Zema, só nessas questões, mas, assim, é bizarro, partido histórico, né? É um partido histórico dentro dessa democracia quebrada e parcial do Brasil, mas mesmo assim um partido histórico que sempre que protagonizou a polarização, né, durante esses anos todos, junto com o PT ali, depois da década de 90 para frente, e morreu, velho. Faleceu.
É, o PSDB, desde 2014, quando, né, já tentou manifestar ali, né, algumas ações golpistas, né, o Aécio pedindo recontagem de votos, depois o PSDB, né, armando aquele esquema todo com o PMDB e o DEM para poder provocar o impeachment da Dilma. O PSDB, eu creio que foi o partido que, né, mais saiu prejudicado nisso. Quem achou que ia ser beneficiado, mas que teve realmente uma destruição, né, gigante, um partido que se autodestruiu, que, né, acabou sendo engolido pelo próprio monstro que eles ajudaram a criar, né? Tipo o Martin Lutero, né, queria acabar com a Igreja Católica e criou uma coisa pior, né? Aí o PSDB foi nesse sentido.
Caralho mesmo, velho. O cara cantou essa ao vivo.
E, tipo assim, eu acho... Vamos supor, o PSDB sempre fazia um senador aqui em Minas, alguns deputados. Agora, foi um dado que eu não chequei aqui, mas o PSDB fez deputado federal aqui em Minas? Vocês estão à parte disso? Porque eu não estou lembrando. Se fez, fez um, e olhe lá. Depois eu vou conferir isso aqui, a gente joga no ar.
Eu vou conferir depois, porque eu também não sei responder.
Estou olhando a lista dos mais votados e, assim... até agora eu tô descendo aqui, já tem MDB, tem União Brasil, tem PL aqui em Minas. Ó, tem o Abiakel. O Abiakel foi eleito.
Abiakel.
Pô, Abiakel,
esse vagabundo, eu mandei uma foto toda vez.
O Breno gosta pra caramba. Eles são parceiros.
Manda o Abiakel. O Aécio foi eleito. Só que por média, tá? Nem foi por porcento, foi eleito por média.
Mas esse foi o que? Deputado?
Deputado.
Deputado federal.
Ele deputado federal. É, ele tá federal.
Pô,
estadual,
Aécio,
eu nem
pô,
sei.
É bizarro isso, velho. O Aécio, tipo, tá vivo ainda, velho?
Tá, mano. Ele tá em mandato e agora reelegeu.
Você é louco, velho. Como é que esse cara federal... chega na Câmara dos Deputados, mano? Puta que o
pariu. Pra federal é o Aécio e o Abiakel. Não à toa, pessoal, que o PSDB, nacionalmente, ele vai ter uma bancada menor do que a Federação Pessoal e Rede.
Eles têm 13
deputados e o Pessoal tem 14.
Verdade.
Parabéns ao PSDB. Parabéns. Realmente é o falecimento oficial do PSDB agora. Tipo assim, é pra gente sair na rua. A gente é bobo, porque a gente não faz igual o Roger do Traje a Rigor e sai por aí com um caixão, com o um tucano no caixão, assim. E morre o PSDB, tá ligado? A gente não faz direito.
Explodiu, meu Deus! Ai, meu Deus!
Aí eu acho que a gente já pode, como a gente já está puxando esse gancho do PSDB, como que os caras, primeiro, tentaram dar um golpe sem milico, né? Então, assim, ficou esse golpe meio xoxo, assim, meio troncho, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas, assim, ficou esse golpismo, assim, avacalhado, né? E aí, tipo, os caras estão morrendo mesmo, assim, já, né? O partido em si, tipo, implodiu. E, assim, nessa onda de 2018, como que a extrema-direita pegou essa galera toda, velho. Tipo, pegou de fato, velho. Se a gente for ficar pensando assim, ah, lógico, são, sei lá, o Bolsonaro teve 51 milhões, né? São 51 milhões de fascistas? Não. Mas se a gente for pensar, tipo assim, é um contingente de galera que, tipo assim, estaria votando no PSDB, provavelmente. Então, como que o Bolsonaro e o bolsonarismo conseguiu cooptar essa galera da direita? Lógico, juntando... E por isso que a gente vem falando, né, esses tempos todos. A direita, um novo, um MDB, um PSDB, não é tão diferente do bolsonarismo. A questão é que eles têm um verniz ali mais democrático, né? Eles têm um verniz de tentar, assim, de tentar cooptar a população com essas pautas sociais também, por mais que sejam essas pautas sociais estilo Dávila, né? Ah, tem que ter cota social, entendeu? E não entende qual que é o problema do Brasil, na verdade não tá nem aí, porque, né, velho, são esses caras que sempre tiveram aí, né, na burguesia, então eles querem só, né, continuar e reproduzir esse sistema capitalista e neoliberal, né? Mas aí como que o Bolsonaro conseguiu cooptar esses caras, né? E a gente fica, lógico, surpreso como que, por exemplo, em Minas, né? A gente tem um Nicolas, um cara, assim, bizarro de conservadorismo, de reacionarismo, né? E temos o Cleitinho, o que eu chamo de político de beira de estrada, né? Porque fica chegando lá e faz campanha. Foi assim que ele se elegeu, né? Chega lá com os trabalhadores lá, fica fazendo campanha com buraco na estrada e fala: olha quantos bilhões que não sei o quê, que deveria estar aqui, porque a estrada está toda esburacada, mas o cara não fala sobre fome, o cara não fala sobre desigualdade social, o cara não fala sobre porra nenhuma que seja sobre questão do povo. Ele tá lá na estrada esburacada falando. Lógico, é importante, mas enfim, vocês entenderam. E como que esses caras, velho, optaram? Então, assim, de novo nas pesquisas, né? O Cleitinho a gente já sabia que tava na frente, até que no último dia, assim, eu lembro que eu mandei pra galera, assim, que o Silveira parecia ter meio que empatado ali, mas também não, né? Não conseguiu se eleger, né? Não conseguiu os votos necessários. E aí o Nicolas, que é o deputado federal mais votado do Brasil, né? Com 1,5 milhão de votos. Esse cara também, que é bizarro, estava ali andando no avião da FAB esses dias, assim, coisa que, né, nem poderia acontecer. E aí essa questão de como que essa direita, essa extrema direita, né, ultraconservadora, que está ali com aqui em Minas, né, com os pastores evangélicos, com o André Valadão ali, cooptou total, velho. O Congresso, ele sempre foi essa divisão meio escrota e conservadora, né? Só que antes era o PSDB ali que estava ali fazendo frente ao PT, né? A questão do DEM, enfim, o MDB também, que sempre colocava a galera pra caramba. Esses partidos ainda ali, né? Que é o Centrão, né? Que ainda sobrevive, né? Porque é o Centrão. Mas como que o bolsonarismo conseguiu pegar, tipo... E conseguiu eleger, de fato, sabe? Quando o Bolsonaro estava lá no PSL, elegeu. O Bolsonaro foi pro PL, elegeu. Então, assim, acho que é uma boa hora pra gente comentar essa bizarrice, mas que não tanto, mas que é, assim, loucura, né, velho? Loucura como que esses caras aí, assim, estão eleitos do mesmo jeito que a Anastasia se elegeu pra senadora algum tempo atrás aí, na eleição passada, né, enfim... Mas é isso que a gente tem, galera. Em Minas Gerais, a gente tem Cleitinho, senador, né, que usa de fake news barata para tentar cooptar voto pro Bolsonaro, e Nicolas, que é um reacionário da pior espécie, assim, bolsonarista da pior espécie.
Quem acompanha aí o Pop História, que já é... nossos seguidores há um tempo, né? Se a gente lembrar do nosso episódio com o nosso querido Marcos Nobre, né, que nos ajudou a refletir aqui sobre as condições do Bolsonaro, né, na própria democracia brasileira, o que levou ele lá, o que mantém ele lá, né? E é uma questão que a gente vai tocar também depois para a eleição nacional, mas o que foi muito claro aqui em Minas, como que a campanha, a política, né, os grupos políticos que não são mais partidários, que não são grupos de movimentos sociais, que não são grupos, né, que têm essa raiz política, mas são agora os grupos, né, de WhatsApp, grupos de amigos, grupos de identificação, né, grupos de sociabilização, esses grupos que estão, digamos assim, fazendo política, né, no sentido de não fazendo da forma que eu acho que seria essencial, mas eles que estão divulgando vídeos de político, discutindo política, embora de forma nem sempre, né, precisa, mas estão lá discutindo, e é através desses grupos que os caras vai, né, que os caras vão lá e fazem o termômetro do seu voto. E como que isso foi claro aqui em Minas? O Nicolas ter 1,5 milhão de votos, né, sem representar nada além do que, como diz o... Né, agora a gente vai criticar depois, mas vamos falar, o chaveirinho de miliciano, foi só isso que ele fez aqui o tempo todo, um cara que estava constantemente nos grupos de rede social aí da galera, e teve 1,5 milhão de votos, né, em Minas Gerais, que até prejudicou um pouco a direita, porque tem deputados federais de outros partidos, inclusive teve um da minha cidade aqui que recebeu quase 500 mil do fundo eleitoral, e já era um cara que tem um patrimônio muito grande, e o cara não teve, né, um cara que esperava aí ter talvez 40, 50 mil votos, porque na última eleição teve quase 30, nessa ele teve 8 mil, e aí você vai pegar os votos que eram para ir para esse cara aqui, foram todos para o Nicolas. Por quê? A pessoal tá unido tudo na rede social numa mesma linha ali. Então a gente vai falar isso melhor depois, mas quem acompanhou nosso episódio com o Marcos Nobre deu para pegar, né, esse contexto, né? O Matheus quer passar pro próximo estado aí? Como é que é? Já falamos antes, bastante de Minas?
Antes, eu acho que é só importante a gente frisar na questão mineira, que eu acho que é exatamente isso que vocês começaram a falar sobre a questão desses espaços de socialização, onde a extrema-direita fez uma base organizada em torno das candidaturas do PL, né? É como é o caso desse ilustre senhor da sua cidade. Inclusive, veio fazer campanha aqui, estava lá, né, no boca a boca, entregando papel na véspera, em cima de uma picape. Era um cara que tinha muita relevância, mas não conseguiu aqui justamente por isso. E esses espaços, eles indicam não só uma vitória da estratégia do Bolsonaro e do bolsonarismo para agora, né? E aí depois a gente pode até pensar o porquê que essa estratégia deu certo mais para frente, quando a gente for passar para os outros estados e a gente fala da perspectiva nacional, mas a gente tem que pensar que isso também significa a derrota do jogo de alianças do PT, por exemplo. PT aqui no estado, ele decidiu se aliar ao PSD, no partido do Gilberto Kassab, e essa estratégia ela não funcionou. O Calil, ele não conseguiu o quanto de votos que ele precisava, e a gente tinha uma perspectiva de que, ao se aliar com Lula, as pesquisas indicavam isso, inclusive, ele grudaria bem no Zema, ficaria uma distância bem pequena no primeiro turno, ia ter um segundo turno, o segundo turno é outra eleição, né? Mas não foi o que aconteceu. E o senador era o Silveira, o Alexandre Silveira, que, assim, era senador, mas alguém sabe da atuação do Silveira no Senado? Era suplente da Anastasia, era o que a gente sabia. E como que você vai criar um ciclo de identificação? A gente até pode tentar criar esse ciclo de identificação com o Calil, sabe? Que é uma figura um pouco mais carismática, apesar de que na campanha sempre foi muito apagado. Então, enquanto a extrema-direita se uniu num projeto de reunir suas bases e seus espaços de socialização para as candidaturas do PL especificamente, e o Nicolas ajudou muito a bancada do PL chegar a 100, porque com 1,5 milhão de votos ele levou uma galera com ele, não foi só ele, levou muita gente do PL pela questão do coeficiente partidário. E enquanto aqui o jogo de alianças do PT fracassou. Sabe, o PSOL lançou candidaturas independentes que, a nível estadual, fizeram muito mais sentido do que a aliança do PT com o PV, que ok, faz parte da federação, né? PT, PV, PCdoB e PSB. Mas o PSD, né, foi uma péssima escolha nesse sentido, enquanto a base da extrema-direita se radicalizou em torno dessas candidaturas do Nicolas, do Cleitinho, que não era um candidato do PL, mas era um candidato do Bolsonaro, e muita gente, inclusive, viu esse avanço dessas candidaturas em torno de uma candidatura unificada do Bolsonaro. Não à toa que, enquanto na cidade de Breno tinha um candidato de extrema-direita, na mídia do Igor tinha um candidato que nunca foi de extrema-direita, mas que embarcou no mesmo partido do Cleitinho para tentar surfar nessa onda. Falhou também. Amém. Mas tentou fazer a mesma coisa. Então, para Minas, é o conjunto dessas três coisas, sabe? É a quantidade de tons de bolsonarismo aí, a derrota e a vitória, na vitória do Bolsonaro, a derrota desse jogo de alianças e a própria situação do Estado, que eu acho que pavimentou muito o caminho do Zema, pavimenta um pouco o caminho do Nicolas e criou essa conjuntura bizarra, onde a gente tem o Congresso eleito mais conservador da história e olha que Minas tem uns bagulho. O que Minas elegeu de arena durante a ditadura não foi brincadeira. Todo mundo lembra do Tancredo, mas, pô, para cada Tancredo tinha uns 5 Magalhães Pinto, sabe? Tipo assim, não tem condição. E claro, né, criou essa conjuntura onde o Lula vence aqui, mas a gente tem o Congresso mais conservador, a gente tem o Zema eleito, e agora o Zema pula pro barco do Bolsonaro numa estratégia de tentar virar os votos que o Lula teve pro voto, os votos que votaram nele, que votaram no Lula para ser voto no Bolsonaro, algo que sabe-se lá como é que o Zema vai fazer isso. Ele tem tentado é censurar a Rede Minas, né? A entrevista do Boulos, por exemplo, nem passou aqui porque o Zema censurou ela. Mas, fora isso, assim, essa perspectiva meio enfadonha, assim, eu acredito que sejam por esses fatores.
Eu acho que só para complementar o que o Matheus falou, e aí a gente passar para São Paulo, eu acho que um bom gancho. Realmente, o Matheus falou sobre essa questão das redes de sociabilidade, né? Como que esses caras aqui, por exemplo, estão com a igreja evangélica, né? Estão com a galera neopentecostal, e esses caras estão fazendo um trabalho de... A gente estava falando no grupo, né, de base digital, é há muito tempo, mano. Quanto tempo esse Nicolas, depois de ser eleito vereador, tá nessa falazada arroiada aí, com esse papo conservadorismo, gravando. Eu não sei direito a história, mas acho que na escola da irmã dele, ele mandou a irmã gravar uma menina trans no banheiro. Assim, um papo não, totalmente...
Não, nem era a história... Bizarro, a história é mais bizarra ainda. Foi mal, mas a história é mais bizarra ainda, né? É uma aluna de menor que manda para ele um conteúdo falando que há uma aluna trans usando o banheiro das meninas e que, né, isso para eles é um menino que tá indo lá, né, não uma moça. E aí, essa menina grave manda pro Nicolas, o Nicolas divulga. Então a gente tem, né, o Nicolas pegando um vídeo de um adolescente filmando outro adolescente no banheiro de uma escola e postando nas redes sociais, fazendo um terrorismo midiático, né? Nicolas é o cara, gente, é o cara que com o dinheiro do salário que ele recebia como vereador, lembrando que ele é vereador, ele era vereador, né? Foi eleito vereador em 2020, para BH. Vereador BH. Ele usou o dinheiro do salário dele e sabe-se lá que outros dinheiros. Faltou, inclusive, na Assembleia, tá, tem falta dele lá na Assembleia, na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, para ir lá para Dubai. E ao ser perguntado por isso, né? O Brasil tá tão bizarro que ele foi questionado pelo Nando Moura sobre por que ele fez isso. A justificativa dele foi que ele precisava encontrar com o cara da FIENG, o presidente da FIENG, para criar para coordenar projetos de geração de emprego e renda. Só que a questão que fica, né?
FIENG, lá em Dubai.
FIENG é Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O cara literalmente pode ir a pé para a FIENG, da Câmara dos Vereadores. Por que que ele foi para Dubai para fazer isso, sabe? Ele estava lá para grudar no ovo do Bolsonaro. A verdade é que se o Bolsonaro ele entra na água, a água bate na cintura, o Nicolas Ferreira morre afogado, porque ele está lá grudado no saco do Bolsonaro. é o modus operandi dessas pessoas, e não à toa que ele teve uma candidatura. Claro, já estava meio que escrito que ele ia ser eleito, ponto, sabe? Não teria como ele não ser eleito deputado pela atuação dele nesse sentido, sabe? Ele é um cara que aparece 24/7 nas redes. Não à toa que um tempo atrás a Laura Sabino chamou ele pra porrada. Então, assim, não tem muito tempo isso, inclusive. E ele arregou, inclusive. Mas, e ele ia ser eleito. Só que a eleição expressiva dele é um retrato dessa reorganização de base. Nicolas é filho de pastor. Nicolas tá lá na igreja, tá falando de Deus o tempo todo. Nicolas tá no grupo de WhatsApp rodando, sabe? Ele sabe como ninguém fazer esse conteúdo, porque com a cara de moleque novo dele, ele consegue criar um discurso que, olha só, né? Nossa juventude engajada, inteligente, seguindo os valores morais e cristão, coisa tão em falta na juventude, né? E ele mesmo pode usar esses valores e falar assim, nossa, olha só, todos os jovens da minha idade é tudo maconheiro, estudando de humanas, tudo errado. Aí eu que sou temente a Deus, então estou indo defender esse valor que você, senhor de 80 anos, acha válido e por isso vai votar em mim. Mas é claro, não é só idoso que votou no Nicolas, mas a perspectiva dele gira em torno disso.
Certinho, certinho.
Não, e foi eficiente.
É porque realmente foi bastante eficiente, né? Pois a questão... E daria para a gente fazer um episódio só sobre isso, né? Sobre as igrejas evangélicas, né? E como que o Bolsonaro também optou essa pauta, por mais que assim, né? Existam evangélicos petistas que votaram... Mas a vigília, né? Que parece estar rolando e que rolou no dia anterior da eleição, para ir todo mundo votar junto... Teve isso na Igreja da Lagoinha, que é a do pastor André Valadão, que é cheio de famoso jogador de futebol, enfim. E esses caras estão o tempo todo... Esses caras... Gente, essa coisa de marketing não é negativo mesmo, assim, sabe? Esses caras, desde quando o Nicolas está aí aparecendo nas matérias de jornais, ou com fala, ou que nem o Matheus falou, ele foi lá para Dubai, para Fieng, coisa de maluco. Esses caras estão o tempo todo, o Bolsonaro está o tempo todo. Quanto que a gente não ouviu, o Bolsonaro falou uma merda. Mas esse cara está o tempo todo com a cara, com a cara lá no telejornal. Então, assim, e os nossos jornais, a gente tem essa mídia burguesa, né, que mostra, mas também não faz muita coisa, né, e que nem o Matheus falou, esses caras aprenderam a mexer com WhatsApp. Esses caras mexeram a aprender na internet. Esses caras estão pautando os debates. E a gente, como esquerda, lógico que é difícil realmente, por exemplo, sei lá, a galera da intelectualidade condensar um artigo em um story, sabe? Um vídeo de 5 minutos no Instagram, né? É muito difícil ou fazer um episódio, um podcast realmente que tenha 20 minutos. A gente vai ir tentando. Esses caras, querendo ou não, é no jogo sujo mesmo, sabe? Então agora, né, a gente estava conversando aqui antes no off, assim, sobre o Janones, né? A gente não é contra também, não é totalmente a favor em algumas coisas, mas agora que a gente da esquerda está jogando o jogo dos caras, entendeu? Jogando um pouco do jogo dos caras. E aí é isso, né?
Só pra gente, o último exemplo, assim, como estudo de casa, aí a gente passa pra São Paulo, mas aqui em Ouro Preto teve um senador do PRTB, um candidato a senador, né, aqui de Minas, pouco conhecido, o nome dele era Irani, e eu tive presente no local onde ele veio lançar candidato e tal aqui. E, tipo assim, é um partido de direita, é lógico, conservador e tal, o cara é evangélico, mas o cara tem umas qualidades interessantes que eu vi na hora. Tipo, o cara é presidente do Sindicato dos Transportadores de Combustível de Minas Gerais. Não, do Brasil, mano, o bagulho do Brasil. O cara ajudou ele, que o projeto tem mãos dele, esse projeto de redução aí do preço dos combustíveis, não sei o quê. É um cara que trabalha com isso não sei quanto tempo, ele tem a empresa lá, ele tem não sei quantos funcionários. Então, tipo assim, O cara, ele falou muita coisa legal. Aí eu fiquei realmente curioso, velho, e fui procurar o cara nas redes sociais. Quando eu chego nas redes sociais do cara, velho, impressionante. Um cara que eu falei assim, pô, esse cara tem muita coisa pra falar. Ele pode não ser o modelo de senador que eu quero, mas ele não é um cara, né, chega a ser um pouco interessante. Quando eu entro nas redes sociais do cara... Ah, você, o Brasil comunista, vai virar Venezuela, se você não quer isso, vote Irani. Ah, não sei o que, não sei o que, pra não sei o que, pra a ideologia de gênero, não sei o que, vote Irani. Eu falei, porra, mas o cara não é presidente do sindicato do negócio, o cara tem uma empresa, o cara não ajudou a reduzir o preço dos combustíveis, embora de uma maneira que eu não concordo, mas reduziu. O cara chega na rede social, o cara surfando nessa onda bolsonarista para poder angariar voto. Então, olha que ponto chegou, né, velho? Um cara que tinha tanta coisa legal para falar e recorreu a isso. E não foi eleito nem assim, mas só pra gente ter uma ideia. É, podemos passar para São Paulo?
Só terminar, o debate é esse. O que muita gente acredita e tá pautando é isso, entendeu? É o Brasil vai virar Venezuela, não sabendo que o Bolsonaro quer fazer uma manobra que é muito parecida com o que o Chávez fez lá na Venezuela, que é o aumento de ministro do Supremo, né, que o Bolsonaro quer fazer aqui para conseguir aparelhar o Supremo também. Então, assim, esses debates estão pautados. Você pode chegar, você pode falar, você pode discutir. Mano, os caras não estão nem aí. E aí a gente volta na mesma coisa. O que a gente faz para combater? Só a eleição do Lula vai ser suficiente? Não vai, né? Mas, assim, já é um começo de que a gente vem vendo sendo pautado pelas esquerdas, né? E principalmente pelas esquerdas radicais. Eleger o Lula para que a gente possa ter possibilidade de um debate melhor, de uma democracia que seja mais democrática, entendeu? Mesmo com esse Congresso que é ultraconservador, que o nosso Congresso já era conservador e vira ultraconservador agora, entendeu? Então é isso. E, enfim, bora para São Paulo aí, porque o bagulho também lá não está muito, muito fácil, não, né?
Matheus, quer começar?
Sim, São Paulo tem uma questão muito interessante, né? Porque a esse sim a gente tem uma diferença grande das pesquisas para o resultado oficial. Pelo menos das pesquisas do Datafolha, a gente tem uma diferença bem grande. Por quê? Porque, de novo, né, no dia 22 do 9, 10 dias antes da eleição, o levantamento do Datafolha, que é o que a gente está usando como base, né, para o nosso episódio, São Paulo, do governo, do Estado, claro, o Haddad, Fernando Haddad, né, do PT, candidato a presidente em 2018, ele estava com 34%, enquanto o Tarcísio estava, que era o candidato do Bolsonaro lá, apesar de não ser do PL, tá? Do Republicanos. O que, para mim, é até meio esquisito de se pensar, porque eu tenho a impressão que o PL em São Paulo é mais forte que o Republicanos, mas, enfim, talvez é um jogo de aliança já pensado muito antes. Até porque a gente vai ter uma outra figura mais bizarra que o Tarcísio eleito pelo Republicanos, mas espero a gente conseguir chegar lá. E ele tinha 23% e estava empatado tecnicamente com o Rodrigo Garcia, do PSDB. E aí, primeiro, né, a gente já tinha um fato muito interessante, que era PT e Republicanos brigando pro segundo turno do Estado e o PSDB ficando de fora. PSDB em São Paulo é dinastia, sabe? Se você que olha aí, nossa, né? Que coisa, a Coreia do Norte, né, o regime do avô que passa por pai, que passa por filho, enquanto isso, São Paulo metendo 28 anos aí de curral eleitoral do PSDB e nada sendo falado. E esse curral, aparentemente, estava indo para acabar, né, esse curral eleitoral de São Paulo aí. Só que o que acontece? E a gente tá vendo o Tarcísio com muita dificuldade de se distanciar. Porém, chega o fadado dia da eleição, Tarcísio Minetti simplesmente 42,32% dos votos. 9.881.995 votos. O cara quase meteu 10 milhões de votos e foda-se. O cara que tava peidando pra conseguir ficar na frente do Rodrigo Garcia. Porque, sinceramente, que personalidade tem o Rodrigo Garcia? Ninguém nem lembra desse que esse cara é. Ninguém nem sabe. É um cara, tipo assim, apagadaço mesmo. E mesmo assim conseguiu 19%. Lembrando da porra do curral eleitoral do PSDB em São Paulo. E o Haddad foi em segundo, com os mesmos 35%. Parece que a previsão ela errou um pouco no... Ela errou no voto do Tarcísio. Nos outros tá meio alinhado, porque o Rodrigo teve 18%. E na pesquisa tá falando que era 19%. O Haddad teve 35%. Na pesquisa tá falando que era 34%. Ou seja, tudo dentro de uma margem de erro ali. Só que o Tarcísio... Ele foi 19 pontos. 19 pontos. Isso aí não é... Não é qualquer coisa, sabe? 19 pontos é muita coisa numa pesquisa, de diferente pesquisa para intenção de voto, sabe? E aí, claro, né? E pro Senado, a gente estava se desenhando uma disputa que ia e voltava, sabe? Em determinados momentos a gente tinha o candidato do PSB, o Márcio França, né, que é um nome tradicional já, subindo nas pesquisas, aparecendo que ia bem, ao mesmo tempo que a gente tinha outras figuras que flutuavam, e até que a figura do Marcos Pontes, o astronauta, né, o cara do travesseiro da NASA, mas que na verdade não é a agência espacial NASA, é uma sigla que a empresa inventou para enganar.
E ele colocou na propaganda dele, é isso mesmo, astronauta Marcos Pontes.
No TSE... Tá aqui, ó, eleito senador astronauta Marcos Pontes. E ele começou a crescer. Na última semana, ele estava como líder absoluto, mas ainda numa disputa meio leal com o Márcio França, parecendo que os dois estavam equilibrados. Era meio difícil. Situação parecida com o que a gente tinha com o Cleitinho e o Silveira aqui. Só que, chegando lá, o astronauta Marcos Pontes teve 49,68% dos votos. Dos votos válidos para senador, o astronauta Marcos Pontes teve quase a metade dos votos. Entende o que é isso, cara? O cara teve quase a metade dos votos do estado.
Dá quanto isso aí, velho? Tem número aí?
Dá 10.714.913 votos. 10 milhões de votos. Tipo assim, do estado mais populoso. Tipo assim, é o senador com uma eleição muito tranquila, tá? Muito tranquila, à frente do Marcos França, que teve 7.822.518.000. E aí a gente pode primeiro questionar que é o mesmo problema do jogo de alianças que teve em Minas, do PT, né? Porque, ao mesmo tempo que aqui a gente tinha o Silveira, lá a esperança era o Marcos França, que eu entendo, né? O Marcos França ele foi escolhido porque ele era forte no interior. Só que resultado, o interior votou em massa no astronauta Marcos Pontes, pô, não adiantou nada o Márcio França.
Como votou em massa no Tarcísio também, né?
Como votou em massa no Tarcísio, e aí a gente consegue enxergar uma quantidade de votos coordenadas de Márcio França, Tarcísio e Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele venceu em São Paulo com 47% dos votos. São Paulo tinha uma questão bem equilibrada ali, Lula aparecia na frente... Bolsonaro aparecia na frente, de vez em quando nas pesquisas, mas aconteceu que o Bolsonaro abriu 7% a mais. Bolsonaro fez 47,71%, enquanto Lula 40,89%. Bolsonaro teve 12.239.989 votos em São Paulo, que é uma votação muito parecida com a do Tarcísio, que é uma votação muito parecida com a do Marcos Pontes. A gente não tem uma diferença maior de 2 ou 3 milhões de votos entre o Bolsonaro, o Tarcísio e o Marcos Pontes. Então, de novo, a gente consegue observar uma coordenação dos votos. E
lembrando...
E o crescimento do Tarcísio, ele se dá muito nesse sentido, né? E do crescimento do próprio Marcos Pontes também. De acompanhar o voto do Bolsonaro à medida que a eleição vai chegando, os votos parecem que foram se afunilando entre os candidatos. A única diferença é que, diferente aqui de Minas, os votos para deputado, eles foram pulverizados. Ainda que a gente teve uma eleição enorme, tá? Depois a gente pode falar dos deputados, mas os votos, eles foram pulverizados. A gente não teve uma eleição num candidato apenas para deputado, igual teve em Minas. Porém, a coordenação dos candidatos para governador, senador e presidente parece muito linear. A gente não tem uma diferença muito grande entre eles. Tanto que São Paulo também tinha um problema, né, de diversos tons de direita aí, principalmente no Senado, né? A gente tinha a Janaína Pascoal, por exemplo, pelo PRTB, já citado aqui, né? No caso do cara do sindicato lá que o Breno citou, enfim.
Lembrando, né, Matheus, isso tudo que você está falando aí, a gente está, lógico, enfatizando a discrepância que houve do resultado eleitoral em alguns, né, postos ali para as pesquisas. E no momento, é lógico, a gente está contestando as pesquisas, né, que elas não foram feitas da maneira correta, que elas estão mal intencionadas, ou nem nada disso. Né? Eu tenho uma conclusão muito segura de que as pesquisas elas são feitas dentro do método, né, mais eficiente, né? Isso é muito sério, né? As pesquisas dificilmente erram, mas realmente o que o Matheus estava falando ali faz sentido. Alguma coisa aconteceu, essa alguma coisa foi realmente esse afunilamento dos votos, né, do Senado, com governador e presidente se afunilarem em torno de uma figura só, que seria o Bolsonaro. Isso aconteceu na reta final ali, de quinta, sexta para sábado, antes da eleição, né? Que fez com que muitas pessoas que disseram que talvez iriam votar no outro candidato nas pesquisas, na hora, né, no dia, no domingo de manhã, decidiu votar, né, por outro, né? Então a pesquisa não está errada, né? Ela não foi feita errada, ela não está mal intencionada, eu acredito nisso, mas algo aconteceu que fez com que as pessoas que não declararam voto na pesquisa, declararam nulo ou declararam outro candidato, na hora da votação, né, votaram de outra maneira. Outro fator interessante também, que eu acho que não é o fator... Não estou dizendo que a pesquisa errou, mas que pode ter comprometido um pouquinho o resultado das pesquisas eleitorais, é a questão que o nosso censo está atrasado aí, um censo que era para ter sido feito em 2019, né? Ele era para ter começado a ser feito em 2019, para sair o resultado, tipo assim, em 2020, 2021, não foi feito em 2019, 2020 o Bolsonaro atrasou, aí teve a pandemia também e tal, ele começou a ser feito esse ano, o resultado deve sair, se nada der errado, ano que vem. Então, o censo está muito atrasado, a gente está com informações aí de... O último censo foi quando? 2010, né?
2010, 12 anos atrás, velho.
12 anos atrás, e era para ter tido um resultado em 2020. Então, assim, nós estamos com o censo de 2010, né? Nossa população cresceu, nossas condições socioeconômicas, né? Nossas condições mudaram bastante, né? Nossas condições geográficas, as pessoas, né, se movem, estados ficaram mais populosos, né? Houve um êxodo, talvez, de um estado para o outro, alguma coisa assim, e talvez isso a pesquisa não está ponderando, porque ela está pegando, né, a base para fazer o censo de 2010, né? Então, né, como todos sabem, mas é bom a gente frisar, a pesquisa ela é feita de forma, a pesquisa presidencial, no caso, a representar de forma mais fidedigna a população de um país. Ou, por exemplo, o Brasil tem 52% de mulheres, então 52% dos entrevistados nas pesquisas vão ser mulheres. Ah, não, mas tem 52% das mulheres, e desses 52%, 20% são mulheres solteiras. Então, desses 20% das, né, das mulheres lá que vão ser pesquisadas, vão ser solteiras. Ah, mas aí 10% ganha mais de 3 salários mínimos. Tantos ganha menos de 1 salário mínimo. Então, tudo isso vai ser ponderado na pesquisa. E a gente está com o censo de 2010. Então, isso pode ter causado algum tipo ali de, né, uma reverberação que nós estamos pegando aqui, que na verdade ela não existe mais. Mas é só para deixar bem claro isso, né? A pesquisa não errou, não está mal intencionada nem nada disso.
Não, de forma nenhuma, a nossa pessoa aqui é descreditar as pesquisas, né? Até porque, novamente, eu acho que, primeiro, pesquisa ela não é um reflexo real da vontade, das intenções do eleitor, né, no momento do seu voto. E assim, a gente sabe que tudo pode mudar. A gente tem uma questão também de que, né, no Brasil, nesse ano, talvez o ano mais importante se fazer, a gente não teve as pesquisas de boca de urna, que era uma pesquisa, assim, até questionável, tá? Tem motivos para se questionar o porquê de fazer por que de não se fazer mais, sabe? Eu acho que motivos até bem válidos para não fazer. Mas esse ano era muito necessário, até pela questão dessa defasagem de votos, e porque na reta final a gente, historicamente, tem um direcionamento para alguns candidatos, e claro, né, eu acho que houve um impulso muito grande da candidatura, e de certa forma a gente tem também alguns grupos, apesar de que eu acho que isso não é enorme, tá? Tem uma teoria da conspiração entre certa ala da nossa esquerda que diz que isso aconteceu na maioria, mas eu nem acho, mas que gente que diz que ia votar em um candidato, mas no final votou no outro, sabe? Gente que diz que ia votar no, sei lá, no cara do Novo, no Vinícius Poit, e votou no Tarcísio, no final das contas, sabe? É, gente que ia votar branco, votou no Tarcísio, foi o parente ali, convenceu, pô, vota no Tarcísio aí, o cara é Bolsonaro, não sei o quê. Então, assim, essas variáveis a pesquisa ela não conta. Então, não à toa que a gente está usando a pesquisa também como base do nosso episódio aqui, até para a gente compreender que é um fenômeno interessante, né? Mas, de forma nenhuma, é um descrédito aos métodos, ou à forma, ou às pesquisas em si.
Certinho, verdade. A gente aqui não quer pagar de Arthur Lira, né, que está querendo meter uma cortina de fumaça aí falando das pesquisas. Mas eu acho que é toda essa junção que o Breno Matheus falou, e ainda a gente tem vários fatores, igual essa questão mesmo da igreja evangélica, dessa vigília, como é que isso está acontecendo, se isso está acontecendo também ali em São Paulo. Tá todo mundo, tá os pastores optando a galera para pegar e votar todo mundo junto. Tem a questão, tem circulado alguns vídeos de tipo patrões falando, né, que vão junto aos funcionários, falam assim: ah, a gente vai, se o Bolsonaro não for eleito, se vocês não votaram no Bolsonaro, vai ter redução na empresa, vai ter redução de salário, vai ter demissão, vai ter não sei o que lá. Tanto que teve um, eu não sei aonde que foi agora, mas que teve que pagar indenização, assim, por danos morais, enfim. Então, tem todas essas questões que ficam de fora da pesquisa e a galera não consegue. Contando com essa questão mesmo do censo, né? É 12 anos de atraso, assim, é muita coisa. E, assim, todos esses discursos, igual a gente está falando, né? A direita realmente tomou tomou o WhatsApp, sabe? É uma milícia digital fudida que está sendo feita em São Paulo, deve ser uma escala gigante. E aí São Paulo tem essas contradições, né? O Tarcísio, um cara lá do Rio de Janeiro, que o Moro tentou dar uma dessa, né? O Tarcísio lá do Rio de Janeiro, assim, que nem a gente tava brincando, né? O Boulos falou, se largar ele sem Waze em São Paulo, o cara não consegue chegar em lugar nenhum. E com esse discurso totalmente bolsonarista, né? Ele até recuou um pouco aqui, eu estava dando uma pesquisada, ele falou que ele queria tirar a câmera da polícia militar, né? E aí falou que com as câmeras os policiais não estavam conseguindo exercer o seu trabalho plenamente, né? Sendo que houve uma redução de mais de 80% na letalidade policial em São Paulo por conta das câmeras. E ele falou isso e agora ele está recuando e diz que vai reavaliar as câmeras, vai chamar as forças de segurança para avaliar isso.
Não, só um parêntese, essa questão, né, que o Boulos até brincou, que ele se soltar ele na Avenida Brasil, ele não chega na Sé, que ele se perde. Mano, outra coisa que o paulista, na hora, deveria, né, ir mudar o voto. O cara fala biscoito, velho. O cara não fala bolacha, não, pô. Que paulista que fala biscoito, meu irmão? Me ajuda aí, velho. Não pode continuar aí.
São coisas, né, de quem não viveu ali direito, né? Mas aí, tipo, aí eu só acho que essa questão do recuo tem sido porque, assim, aqui nas pesquisas mesmo, o Tarcísio tá aparecendo com 54% dos votos válidos, o Haddad tem 44%. Vou pegar aqui de qualquer pesquisa. Só que o Haddad, no último debate, Instituto Paraná, entre os dias 9 e 13 de setembro, em 76 municípios de São Paulo, então é mais ou menos essa diferença de 10%. ele tá recuando porque o Haddad chegou forte, né, nos últimos debates, e o Tarcísio agora parece que não vai colar em nenhum debate. Talvez ele vá no da Globo, mas o acho que o agora que vai rolar, não sei se é o da Band com a Folha de São Paulo, não sei se é esse, mas o debate vai ser, o Haddad vai ser sabatinado sozinho. É, o da Record, que iria acontecer, foi cancelado. Por que será? É o disclaimer do Medo e Delírio em Brasília, né? Por que será, né? Foi cancelado. Enfim, o Tarcísio parece estar de cu na mão, né? Com o que está acontecendo aí e tentando manter a base dos votos. Então, assim, são questões bastante complexas ali em São Paulo, que teve como o deputado federal mais votado o grande Boulos, né? E, assim, quantos Tarcísios Lula não teve também, né?
Com certeza, com certeza. É, como a gente estava falando, né, as eleições tiveram esse afunilamento em torno dos dois candidatos à presidência, né? Tanto é que poucas figuras, né, vamos supor, do PDT, a PDT teve a Duda aqui em Minas, né, que é a deputada trans, que teve um desempenho, assim, fenomenal, mas que ela é foda pra caramba também, mas tirando ela e mais um ou outro aí, a gente não teve protagonista do MDB como toda a vida a gente teve no Legislativo. Tipo assim, é lógico que se elegeram, mas não se elegeram como os mais votados, como sempre eram. O PDT também deu uma sumida também como um dos mais votados ali, né? Ficou muito em torno de quem se alinhou, né, em torno do Lula e do Bolsonaro. E o Boulos é mais um exemplo desse, é claro, muito conhecido, tem uma história de luta, foi candidato à presidência em 2018, né, foi bem nos debates, mas também, né, teve que tomar essa posição muito paralela ali ao presidente Lula ali, né, ser o representante do Lula em São Paulo. Sim.
Não, é só pra acho que tem dois pontos, né, que até o se o Matheus quiser falar mais um pouco depois, o Boulos tem feito esse tem estado presente nas redes sociais e nas ruas de uma forma, assim, bastante intensa, né? Então, não é à toa também que ele teve um pouco mais de 1 milhão, né, de votos em São Paulo. Para prefeito, ele já tinha se saído bem, né? Então, assim, ele é um cara genuíno de São Paulo também, né? Tem isso, né? E tem toda essa questão, igual o Matheus falou, pô, o cara saindo de Celtinha, fazendo os vídeos dele, conversou com a Dilma, assim, e aí a gente vai passar daqui a pouco pro Rio pra gente ver como que, às vezes, não precisa mudar o discurso pra você conseguir ganhar a eleição, pra você conseguir ter um bom eleitorado, assim, né? Que foi o que aconteceu ali com o Freixo. Mas, enfim, acho que tem esse ponto do Boulos, de como ele conseguiu, talvez um dos primeiros candidatos de esquerda, conseguir usar a internet da forma que ele quis e da forma que ele... Tanto que ele elegeu também para a Assembleia lá de São Paulo, estava junto com ele também, eu esqueci o nome dela agora, mas...
primeira Maria.
Primeira empregada doméstica.
A Ediane Maria.
Ah, tá.
Primeira empregada doméstica.
Fazia vídeo com ele, fazia react.
Desculpa. Então, sim. E aí, uma coisa que eu acho que fica de lição, que é o Bolsonaro pode até sair, mas o bolsonarismo ainda está bem enraizado. Então, acho que é isso. Se quiserem passar para o Rio, ou quiserem só terminar...
Só para, já que você me deu o gancho aí, o que a gente tem que pensar das candidaturas do Boulos é isso. Na verdade, são duas candidaturas muito importantes em São Paulo. Na verdade, acho que dois blocos de candidatura, tá? Eu acho que eu vou incluir o PSOL num bloco como um todo, porque a gente tem a Guajajara sendo eleita lá também. Eu acho que por uma perspectiva até bem parecida também. Que é a claro, eu acho que a estratégia do PSOL, de novo, o PSOL está passando por uma crise, né? Uma crise talvez maior do que a crise histórica que o PSDB está passando, porque o PSDB é um partido maior, né? Então as rachaduras tendem a ser maiores também. Só que o PSOL passou por uma crise muito grave, pessoal. A gente teve primeiro um racha interno no partido, de uma corrente um pouco mais à direita, e depois um racha com a própria direção do partido. Muita gente saiu do PSOL. Primeiro, racha com a questão mais a questão mais à direita, foi que ecossocialistas abandonaram o partido. Porque o PSOL é um partido de correntes, né? Estou me sentindo falando PSOL, o PSOL, companheiro, o PSOL. Mas o PSOL, ele é um
partido de correntes, né? Eu gosto muito que o Lula chama de PSOL.
Mas o PSOL, ele é um partido, ele não é um partido de esquerda, mas ele não é um partido que usa da clássica estratégia de organização partidária do Lenin, né? Ele não é um partido centralizado, ele é um partido de corrente. Então, dentro do PSOL, a gente tem diversas correntes. A gente tem gente que é financiada pelo Jorge Paulo Leman, a gente tem gente que é trotskista, ou seja, bem de esquerda, a gente tem gente que é social-democrata, tem gente que está um pouco mais à esquerda do PT, porque o PSOL ele nasce como um partido à esquerda do PT, né? O PSOL ele nasce como uma... O PT ele vota a reforma da Previdência lá em 2003 e o pessoal que é contra a reforma daquela época vai lá e cria o PSOL. Depois o PSTU nasce também de uma treta parecida. Então é um partido de corrente, não tem uma linha unificada. Cada um está lá dentro da sua linha, a linha fica se degladiando dentro do partido. Até então, isso era um processo muito restrito, né? Só para quem sabia, quem estava lá dentro sabia. Só que isso tornou público, né? Com o presidente do partido tirando o sarro das pessoas que queriam sair, com distensão interna dentro do partido, por exemplo, a gente tem o Glauber Braga, que apesar de continuar afiliado ao PSOL, foi reeleito lá no Rio, a gente pode falar dele depois, quando a gente vai falando do Rio, mas que está em franca discordância com a presidência do partido. A decisão de criar uma candidatura a reboque do Lula, ela foi vista como uma questão polêmica, muita gente saiu, desistiu de lançar a candidatura pelo PSOL, porque achava que o PSOL deveria ter seguido um caminho próprio, como fez em 2018, né, quando o Boulos foi o candidato a presidente, teve uma votação ridícula, mas porque também parte dos votos do Boulos caiu na mão do Ciro Gomes na época. É surpreendente se a gente for pensar na campanha do Ciro em 2022, mas foi isso que aconteceu. E também porque o Boulos não é uma figura tão conhecida, não era uma figura tão conhecida fora de São Paulo. E aí, o PSOL fez depois da candidatura de 2020, apesar do seu racha interno? Ele começou a apelar muito para a base, sabe? Ele começou a fazer o trabalho tal, e é vídeo, e é o movimento social, e a gente de movimento do MST filiando no PSOL, e vai, e faz palestra, e faz vídeo, e faz react, aparece na Jovem Pan. O Boulos virou a cara do PSOL. Hoje não consegue imaginar o PSOL sem imaginar o Boulos. É impressionante. Por quê? Porque ele foi o cara que estava lá na rua. Claro que se unir com o Lula, e aí a gente pode olhar o resultado eleitoral, sabe? E eu pessoalmente achava, e ainda acho, a estratégia do PSOL virar um partido de reboque ridícula, sabe? Uma capitulação dos interesses e do ideal do próprio partido, se é que tem um ideal unificado ali. Mas se provou eleitoralmente vitoriosa. O PSOL conseguiu a maior bancada da sua história. E em tempo de crise, se o PSOL não tivesse rachado, ia meter 20 deputados aí tranquilo. Não é piada, não é brincadeira. Porque o Boulos, principalmente, com seus 1.142 votos que ele teve em São Paulo, ele conseguiu fazer isso. E aí é que a gente tem que ter atenção para voltar para a base, sabe? De voltar a conversar olho no olho. Aquele papo lá do Mano Brown, sabe, de voltar a conversar olho no olho, porque senão o cara não teria 472 mil votos. E a gente pode observar isso, pode falar, Breno, desculpa.
Ia falar que a campanha dele para prefeito de São Paulo, acho que ajudou ele muito nisso, né, ele foi um cara que pisou muito no chão na época da campanha, embora era pandemia, estava num momento que ainda não tinha vacina, mas que começou a ficar mais maleável, assim, né? Então eu lembro que ele teve vários quadros na rua que ia uma repórter antes, assim, né? É, funcionária dele, e perguntava: ah, você gosta do Boulos? Aí tinha gente que falava que não, né? Eu não gosto do Boulos, não, porque ele invade casa, ele bota fogo na propriedade dos outros, não sei o quê. Aí a pessoa falava mó mal dele. Aí ele aparecia depois, tipo assim, mas não aparecia pra taxar a pessoa, pra conversar. Aí, tipo assim, ele é muito carismático, né? Aí ele: ah, oi, dona Maria, não, eu tava te ouvindo ali atrás do carro. Aí ele explicava: não, então, não é bem assim, não. O pessoal fala, eu sei que assusta, mas aí ele explicava, aí o pessoal falava: ah, é mesmo, Boulos? Não, eu não sabia, por isso que a gente não pode nem acreditar na internet. Então, assim, ele foi um cara muito pé no chão na campanha para prefeito. Teve uma votação interessante, né? Porque foi, né, pro segundo turno e ficou muito encostado ali com Bruno Covas. Então, acabou que ele teve essa recompensa agora, né, na campanha para deputado federal. E
a própria Erundina também, né, que na época da pandemia fizeram uma cabine assim de vidro, né? Ela saiu na rua com cabine de vidro, tipo assim, uma mulher idosa, e a gente até brinca, né? O que a gente está fazendo com os nossos idosos aí no Brasil, né? Que alguns deles estão salvando a gente aí, né? Mas eu acho que foi super importante. A gente tem que olhar muito para o Boulos e para entender um pouco essa questão que o Matheus falou de voltar para a base, né? De voltar a olhar no olho da galera, de voltar a subir as comunidades, como o Lula tem feito, né? Por mais que venha fake news adoidado, né? Enfim. Mas subir, né? Subir até assim, né? Porque o próprio Lula foi, né? A galera do Complexo do Alemão que desceu, na verdade, a favela, né? Então, assim, é necessário. Eu acho que mais necessário do que tentar ficar virando voto de bolsonarista, desses caras que tá com a cabeça toda atrofiada de Venezuela, de o ladrão pode roubar para um celular para tomar sua cerveja. Essas coisas, assim, totalmente delirantes, que você pode colocar até um vídeo verdadeiro que o cara vai continuar com aquela ideia. É isso, é chegar no povo, chegar nessa galera que, tipo assim, que infelizmente a gente não conseguiu chegar ali em 2018. E volta naquele início que a gente falou, não é essa galera que fica na esquerda, direita, não, velho, é uma galera que talvez entenda o que é a esquerda e direita, mas tá ali dentro da igreja evangélica, tá ali dentro da igreja católica, sabe, é uma pessoa que vota num candidato, assim, talvez do Bruno Covas, assim, no PSDB, naquela época, mas hoje tá votando no Lula, entendeu, porque sabe uma diferença, assim, né, da questão democrática. Então, assim, eu acho que é totalmente chegar perto dessa galera. E perto não é assim, sabe, lá de cima. É totalmente ir pé no chão, trocar ideia, conversar, fazer o trabalho de base mesmo. E aí eu acho que acho que já é um gancho mesmo para assim, pra gente perceber realmente como que o paulista vota mal, como que o mineiro vota. O pessoal vem falando do Nordeste, não, mas o Nordeste tá salvando a gente. E como que o carioca também é brincadeira, né? É sacanagem. O Rio de Janeiro tá... Que isso? Não continua lindo perto de...
Não, é.
O que tá acontecendo?
Antes só da gente puxar pro Rio, a gente tem que só... O segundo exemplo é dar, né? A dia 2 que não aconteceu, né? Mas é que a importância de base é muito relativo, né? Base, povão, a gente mesmo, nós somos povo, classe trabalhadora, baiano, beleza. A gente conversar com a gente mesmo, nesse sentido de que não é só a gente pensar em povo em abstrato, sabe? Ah, vamos descer para a base. Não, é fazer esse trabalho mesmo. É porque muita gente não faz, porque tem a derrota. E a derrota, ela vai vir, ela veio de certa forma, né? A gente elegeu Bananinha, São Paulo, a gente elegeu Carla Zambelli, a gente elegeu o Ricardo Salles, elegeu como é que é? O outro, até esqueci a figura, mas a gente elegeu gente bizarra, o Frias, Mário Frias foi eleito.
Mário Frias,
nossa, isso é bizarro, doído,
foi deputado.
Então, em São assim, Paulo, não é?
Em São Paulo, São Paulo. E o cara com o maior sotacão de carioca também, né? Foda-se, vou eleger o Mário Frias, São Paulo, se foda. E, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ter medo dessa derrota. A gente pode se dar o direito de perder diferente. Foi o que, por exemplo, fez a Unidade Popular, a UP, né? A candidata senadora da UP, a Vivian Mendes, ela teve 280 mil votos, mais de 280 mil votos. É muito pouco, tendo em vista o que o astronauta Marcos Pontes conseguiu. Só que a UP era um partido mais novo que o PT e o PSOL, de 2019. E como que eles conseguiram 280 mil votos? Assim, se é uma campanha que não recebe dinheiro, mal aparece. Eu também fui descobrir da Vivian Mendes, tipo assim, sei lá, semana antes. Eu nem sou paulista, então isso piorou a situação, mas a UP não tem isso de filiado lá em São Paulo. Então é porque houve um trabalho, e é o trabalho que o Boulos fez. E aí, é claro que a esquerda radical, né, PCB, UP, esses partidos mais à esquerda, eles falharam em ocupar as ruas nesse período. Eles têm ocupado, de uma forma tem crescido, parece importante. Só que os partidos maiores, que têm condição, o PT e o PSOL, eles deviam estar fazendo esse trabalho, então, né? Se eles querem manter a hegemonia. E talvez é isso que o PSOL fez pensando, sabe? Pensando que há uma questão de disputa nas ruas, porque se um partido de esquerda radical, novinho, conseguiu 280 mil votos para senadora, na primeira eleição deles para senador, tem uma questão aí, sabe? Tem onde achar a voto. Então a gente não pode ter medo de perder agora sim, igual aconteceu com um certo candidato a governador do Rio de Janeiro, pessoal. Esse sim teve medo de perder e perdeu feio.
Fala pessoal, Matheus Augusto aqui, mais especificamente o Matheus da edição, passando aqui para dizer, né, que como foi adiantado no começo do episódio, esse seria um episódio dividido em duas partes, devido à quantidade de assuntos e a conversa ter se estendido, né? E sendo assim, vocês ouviram a primeira parte, espero que tenham gostado, e a gente se vê quando a segunda parte lançar, mais ou menos ali para as 8 horas da noite da sexta-feira antes da eleição, dia 28, não é isso? Dia 28. E aí, a gente vai se ver lá e a gente vai continuar essa conversa falando do Rio, falando do Brasil, falando um pouco de segundo turno e das perspectivas nossas e o que a gente deve fazer caso a gente tenha um governo Lula ou, pelo amor de Deus, socorro, a gente tiver um governo Bolsonaro. Então, a gente se vê aí. E é isso. Falou!